Bem-vindo a outro episódio do podcast For Semiconductor Café. Hoje vamos falar sobre as diferentes categorias de processadores e computadores e quem são os principais fabricantes em cada um dos mercados. Nós começamos.
Para que a gente possa entender bem esse assunto, nesse caso a gente pode lançar a mão da ajuda dos professores Patterson e Hennessy, que no livro Computer Organization and Design sugerem a divisão por aplicação em 5 classes: computadores pessoais, servidores, supercomputadores, computadores embarcados e dispositivos móveis. Então, vamos usar essa classificação e entender um pouquinho mais cada uma delas, né? Tendo como base o mercado de processadores. Os computadores pessoais, os PCs, eles formam um mercado pujante, com players muito importantes como a Dell, a Lenovo, a Acer, a Asus e a Apple, obviamente, né? O Carlos, esse mercado ele é dominado pela Intel, que é o principal fornecedor de processadores, né? Seguido pela AMD. E os dois usam uma arquitetura chamada x86, porque ela começou lá no processador 8086 criado pela Intel, em 1978. Em termos de sistema operacional, o Windows é que domina esse tipo de produto, né? É um líder absoluto nessa categoria. A gente não pode esquecer da Apple também, né? Que é um player importante, e que usou diversos processadores no decorrer do tempo, né? Usou o 68000 da Motorola, usou o PowerPC por muitos anos. Depois, mais recentemente, ela adotou a Intel e agora, no ano passado, decidiu usar o seu próprio processador baseado na arquitetura ARM. Nós não podemos esquecer que existe um novo entrante, que é o RISC-V, que eu já comentei num podcast anterior, né? Então já começaram a aparecer também processadores para computadores pessoais baseados nessa tecnologia RISC-V. Então esse é o panorama desse mercado. Vamos falar um pouco agora sobre o mercado de servidores, Carlos. Esse mercado ele cresceu exponencialmente nos últimos anos em função da grande necessidade de acesso a dados e informações, né, via internet, e tem um domínio quase que total da Intel, usando a arquitetura x86 e os processadores Xeon, ou Xeon, mas eles falam Xeon. A ARM ela vem se preparando já há bastante tempo para competir nesse mercado. Então, recentemente, ela criou uma arquitetura chamada Neoverse. Até criou um time lá em Austin, na capital do Texas, para cuidar desses produtos. Algumas empresas estão apostando nele. A principal delas é a Ampere Computing, formada por ex-funcionários da Intel, também a Marvel e a Fujitsu. Agora, a recente compra da ARM pela NVIDIA, tem se especulado que a NVIDIA também vai entrar nesse mercado. Também o RISC-V é um novo entrante nessa área. Lembrando que o RISC-V nasceu na Universidade da Califórnia em Berkeley, justamente para suportar pesquisas nesta área de processadores para servidores. Em relação ao sistema operacional, Carlos, o que domina a área de servidores é o Linux, não tem opção nenhuma para nenhum outro sistema operacional. Houve aí uma tentativa da Microsoft com o Windows, mas o Linux é usado em 100% dos servidores. A outra categoria, né, que os professores Patterson e Hennessy apontam são supercomputadores. Aí são computadores de altíssima capacidade de processamento, né? Nós falamos em petaflops. É um mercado que também é largamente dominado pela Intel e pelos processadores Xeon, também igual, semelhantes aos que usam nos servidores, só que já um pouco mais preparado para supercomputadores. A Intel, recentemente, né, no comecinho desse ano, lançou um processador chamado Ponte Vecchio, que ela chama de supercomputador em um chip, para mostrar a grande força que ela tem nesse mercado. A ARM e a IBM, com a arquitetura PowerPC, têm atacado esse mercado. E eles conseguiram importantes vitórias recentemente, né? No caso da ARM, junto com a Fujitsu, ela emplacou o computador mais poderoso do mundo no ranking Top 500, que é o ranking dos 5 supercomputadores. Então ela tem o Fugaku da Fujitsu, que tem 7,7 milhões de processadores e uma capacidade de processamento de 442 petaflops. Ele é 3 vezes mais rápido, ou 3 vezes mais potente do ponto de vista de potência computacional do que o segundo colocado que usa processadores da IBM. Mas Se você fizer uma análise total nos top 500, os processadores que dominam são os processadores Xeon da Intel. E, obviamente, aqui também o sistema operacional é o Linux, né? A outra categoria, Carlos, são os dispositivos móveis, né? São celulares, smartphones, tablets. Esse mercado ele é largamente dominado com processadores de arquitetura ARM. A ARM ela não fabrica os chips. Quem fabrica os chips usando a arquitetura da ARM é a Apple, é a Samsung, é a Qualcomm, é a MediaTek, que são os grandes fabricantes de processadores para os dispositivos móveis. Nesse caso, em termos de sistema operacional, existe aí uma certa batalha, né? Porque o Android ele é dominado em todos os produtos que não são Apple, e a Apple tem o sistema operacional próprio chamado iOS. Então, não existe assim, um domínio expressivo de um processador, embora a grande maioria dos dispositivos sejam Android, e porque o iOS só está limitado a dispositivos da Apple, né? Veja que interessante, Carlos. A Intel ela tentou muito entrar nesse mercado, mas ela não foi bem sucedida, né? Apesar das diversas tentativas, ela não conseguiu emplacar nenhum processador nessa área. A arquitetura x86 ela não é muito adequada para dispositivos móveis e alimentados à bateria, ou seja, baixo consumo. Então a Intel realmente ela acabou desistindo desse mercado. A mesma coisa aconteceu com a Microsoft no caso dos sistemas operacionais, né? Teve o Windows Phone, Windows e tudo quanto foi tipo, mas ela não conseguiu emplacar nenhum sistema operacional nessa área. Bom, a última categoria são o que nós chamamos de sistemas embarcados, computadores embarcados, que se tratam de processadores que estão nos mais diversos produtos que nós usamos. Nos automóveis, lá nas ECUs dos automóveis, no painel, no rádio, no controle remoto do automóvel. Em casa, eles estão na geladeira, na TV, no micro-ondas, no alarme, no relógio, no chuveiro, no controle remoto da TV, no controle remoto do portão. Eles estão nos aviões, né, nos equipamentos industriais, nos semáforos, nas luminárias públicas, nas câmeras, né, nos relógios de pulso que nós usamos, nos equipamentos médicos, nos terminais de cartão de crédito, na caixa de TV por assinatura, no roteador da internet, no HD do nosso computador e por aí vai. Ou seja, tudo que não é computador pessoal, servidor, supercomputador ou dispositivo automóvel, ou dispositivo móvel, são sistemas embarcados ou computadores embarcados. São as coisas que, quando elas são interligadas na internet, formam a internet das coisas. Nessa categoria existe uma grande oferta de processadores, desde 4 bits até 64 bits. Mais diversas arquiteturas de computadores estão disponíveis, sendo que por muito tempo houve uma disputa entre arquiteturas RISC da MIPS e da ARM nos processadores de 32 bits. Mas nos últimos anos a MIPS foi perdendo terreno e a ARM tem um amplo domínio nesse mercado. Agora, a ARM trava uma batalha sangrenta com o RISC-V, novamente. Veja que o RISC-V está tentando entrar em tudo. Ele é um novo entrante, é um sistema, é uma arquitetura de computador colaborativa e aberta. E está causando uma forte convergência de todos os concorrentes da ARM. Todos eles estão migrando para o RISC-V. Então, vamos prestar bastante atenção, porque nos próximos anos essa batalha sangrenta vai ter muitos capítulos interessantes. Em termos de sistema operacional, para sistemas embarcados, existe um amplo portfólio de opções, mas em geral, os produtos dessa categoria, eles usam uma versão mais simplificada de sistema operacional, que é chamada RTOS, R-T-O-S, Real Time Operating System, ou Sistema Operacional de Tempo Real, como, por exemplo, o FreeRTOS, o NutX, e várias outras opções. Nos produtos ou equipamentos mais complexos, a opção quase sempre é para o Linux. Em algum caso ou outro, pode-se usar o Windows, mas também a Microsoft não foi muito bem sucedida nessa área de sistemas embarcados. Então hoje o Linux ele é muito forte nessa área. Muito obrigado pela atenção de todos e um grande abraço.
Espero que tenham gostado da conversa e até o próximo episódio.
Adiós, pampa mio.
Aqui su servidor Carlos Onda, Roger Moreira, Juan Barrera y Pavel Navarrete.